UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na Rádio UFMG Educativa, de 10 ao meio-dia. Eu sou Elias Santos e, neste momento, nós vamos repercutir um pouco a notícia que nós demos ontem aqui dentro do Conexões, que é a redução do valor da passagem dos ônibus. E uma série, né? Na verdade, essa faz parte de uma série de reivindicações que tem motivado milhares de pessoas para ocupar as ruas de todo o Brasil. Prefeitos de 28 cidades já anunciaram redução nas tarifas de transporte público. E para repercutir um pouco mais esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Economia da PUC Minas, a professora Eleonora Bastos Horta, que está na ponta da linha aqui para conversar com a gente. Bom, antes de tudo, professora, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia, Elias. Tudo bom?
Opa, ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu, professora, pela paciência aí com a gente, tá bom? Ok. Professora, vamos começar tentando entender como é que funciona a questão da tarifa, né, da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Qual é o papel, né, o poder público, a iniciativa privada, como é que funciona isso em linhas gerais, hein, professora?
Olha, Elias, o transporte urbano é um serviço público, né? Nessa medida, veja só, o que acontece é que ele não pode ser gerido pelo mercado simplesmente, entendeu?
Sim.
Porque se fosse assim, as linhas iam, os proprietários, os empresários do setor iam escolher as linhas mais rentáveis e iam abandonar as áreas da cidade que não tem mais dificuldade de acesso e assim por diante, né? Então, o que acontece? A prefeitura regula o serviço público de transporte urbano, né? Então, discute lá uma planilha com as empresas que permita o negócio funcionar bem, remunerar os motoristas e os funcionários em geral, assim como da parte da prefeitura também permita alguma rentabilidade no sentido de melhorar as vias públicas e assim por diante, tá? Então, o preço é controlado nessa medida pela prefeitura, né? Essa é uma responsabilidade municipal, ok? Então, o preço é formado dessa maneira. Não pode haver mais concorrência, por exemplo, para fazer o preço cair, né? Então, quando você tem transporte de van clandestino, etc., tumultua.
Prejudica, né? Isso, entendeu? Prejudica essa negociação aí, não é, professor?
Exato. Tá. Em linhas gerais, é mais ou menos essa é a estrutura de funcionamento do transporte urbano.
Okay. Tá?
É uma concessão pública, serviço público. Agora, não confundir serviço público, né, com serviço gratuito.
Ah,
não é
sim.
Bem isso, né?
Isso, exatamente. É. São coisas diferentes, né,
são
professor?
São coisas diferentes, óbvio que são coisas diferentes.
Tá. Então, ao pressionar sobre, pela tarifa, pela redução da tarifa, de certa forma, os manifestantes estão corretos pressionarem a prefeitura, a Câmara Municipal, tem que pressionar o regulador, né, professor?
Com certeza. Olha, a questão, o Elias, é o seguinte, eu estava observando aqui, né? A passagem média em Belo Horizonte, em dezembro, custava R$ 2,65. E saltou de 2,65 para 2,80, não é isso? Então, houve um aumento de 15 centavos. A redução que o governo, que o prefeito está propondo nesse momento, de 5 centavos, portanto, se a gente considerar 15% de aumento, uma redução de 5 centavos em 15 centavos é significativa. Concorda?
Isso. Nós estamos falando de 30%.
É uma redução,
né?
De mais de 30%.
Mais de 30%, tá.
Em relação ao aumento que houve.
Isso.
Okay? Então, em termos absolutos, isso deveria até fazer alguma diferença, né? Entretanto, não faz. No meu ponto de vista, não faz por quê? O problema aqui nosso deixou de ser custo absoluto e o que está em pauta é custo relativo, né? Então, veja só, é caro não porque custe 15 centavos a mais, é caro porque é ruim, é caro porque as pessoas perdem horas esperando o ônibus que não vem, quando vem está superlotado, então passa um, passa dois e o cidadão não consegue embarcar no transporte. Isso torna muito, muito, muito mais caro o custo relativo do transporte urbano. Esse sim está levando as pessoas à loucura.
Isso, e aí a protestar. Entendeu? Não adianta baixar então, porque o incômodo vai continuar, não é isso, professor?
Olha, de certa forma, se fosse de graça, ainda estava caro.
A gente falava isso, verdade. É verdade.
É estranho dizer assim.
Mas é muito legal para a gente pensar de uma outra forma essa questão.
É preciso entender, na verdade, no meu ponto de vista, mobilidade urbana está se transformando, mudou de status, entendeu? É um problema que mudou de status. E isso está claro, isso está na rua hoje, diante do que está acontecendo. A revolta dos centavos está deixando muito claro, entre N outras coisas, que mobilidade urbana mudou de status. É um problema agora endêmico, parecido com segurança,
com saúde.
Com droga, entendeu?
Está
levando as pessoas, está comprometendo a saúde física e mental das pessoas. Tá? O trânsito está de enlouquecer. Estou falando alguma novidade?
Não, não está falando.
Está assim.
Está
ruim para quem vai de ônibus, está ruim para quem vai de carro, está ruim para quem vai de moto, está ruim para quem tem que ir e vir.
Professor, até de metrô tá ruim, as pessoas
tá ruim,
reclamam,
já.
Né? E bicicleta, então, nem se fala, as pessoas querem fazer uma, né? Querem sair de bicicleta e não conseguem também, né? Então, tá irritando todo mundo. Bom, professora, vamos lá, então. E aí, o que se fazer, então, já que é um custo relativo, na opinião da senhora, como é que se trabalha com essa questão da tarifa de ônibus, do transporte, da mobilidade urbana, hein, professora?
Pois é, o problema não vai se resolver com tarifa.
Tá.
Eu acho que isso está bem claro, né?
Isso.
A questão é muito mais antiga. A questão envolve todas as esferas de poder, né? Qualquer partido que tenha passado por essas esferas de poder também se viu desafiado por esse problema e não deu conta de resolver. Porque o que tinha que ter acontecido não aconteceu, né? Lamento dizer, mas o problema está no passado, né? Passado muito passado, passado mais recente e assim por diante. Qual é o grande problema? Não houve seriedade no tratamento do transporte urbano coletivo. Né? Ele não foi encarado como uma prioridade. No lugar de trabalhar direito com fazer o grande esforço financeiro, né? E o desconforto de criar boas linhas de metrô, criar bons corredores de transporte urbano, por outro lado, o que houve foi incentivo ao transporte individual.
Redução de IPI, né, professor?
Redução de IPI na compra do carro, porque isso traz uma satisfação imediata e uma dor de cabeça no médio e longo prazo, que o pessoal agora já deve estar percebendo, né? Todo mundo quer um carro, sim, mas aí você põe o carro na rua e você você fica parado.
Isso. E né? Vamos lembrar que...
Você não consegue estacionar, você não consegue transitar, você se atrasa e assim por diante. O problema, portanto...
Isso.
É muito mais séria de infraestrutura, querido, entendeu?
Sim, sim.
Tá? Como não há uma estrutura séria, não houve um planejamento com princípio, meio e fim, consistente nesse setor, nós temos agora o problema que está aí. Né? Aí a população olha de um lado o quê? E se vê parado na cidade, esperando horas por condução, ou dentro, esmagado dentro de um ônibus dentro da cidade e o trânsito parado, né? E você perdendo tempo, perdendo paciência,
isso.
Perdendo saúde.
Perdendo
isso?
Saúde, professor, isso mesmo.
E, por outro lado, a população vê o quê? Bilhões de reais consumidos na construção de arenas de futebol, que cá entre nós vamos trazer um benefício muito, muito... quase supérfluo, não que não seja
Sim.
interessante, eu sou uma fã de futebol, gosto, acompanho e tudo mais.
Sim, professor.
Entretanto, querido, mas a gente tem outras urgências.
Eu também sou fã de futebol. Nós que somos fãs de futebol estamos sofrendo nesse momento, porque a gente gosta de futebol, mas vê que não tem condições de ficar apostando nessa lógica, né, professor? Desse jeito,
olha,
né?
Então, é isso mesmo. A gente prioriza mal, sabe? Os governos, parece fácil, né? Já que o brasileiro gosta de futebol, é botar muito futebol para ele, ele vai ficar satisfeito, feliz e vai esquecer tudo mais. Não, parece que não, né? O pessoal está muito mais atento do que eu imaginava, estou surpresa, tá?
Professora, a senhora lida com essa turma dentro de sala de aula. A senhora é professora da PUC. A senhora já sentia alguma coisa, essa insatisfação? Porque o jovem universitário está puxando muito isso. A senhora sentia isso, professora?
Olha, de forma muito clara, não. Né?
Não,
há um desconforto,
né?
Há um vácuo, entendeu? Os rapazes e as moças não estão satisfeitos, mas também não sabem qual é de onde vem o mal-estar, entendeu? Por isso que esses 20 centavos, ou os 10, ou sei lá, a revolta dos centavos, está se vindo como uma válvula de escape para muito mais coisa. Tanto que esse, como estão os cartazes todos dizendo, como estão os movimentos todos deixando bem claro isso, né? Não se trata de 20 centavos, é muito mais embaixo, é muito mais sério.
Okay.
Né? Parece que isso estampou a panela de pressão, explodiu a panela de pressão que vem acumulando temperatura, tensão há muito tempo. Né? O que a gente tem conversado, que eu converso com os alunos e eles têm percebido muito bem, tem chamado a atenção deles para um aspecto interessante que é o seguinte: na base disso tudo, Elias, tem um problema sério, que é a inflação. ah, a inflação já foi muito maior no passado e ninguém fazia isso. Não, não fazia não. Sabe por quê? Pelo seguinte, a inflação era crônica. Né?
Isso. Ela a gente convivia com ela. É, a gente convivia com ela,
exato,
né, professor?
Na minha juventude, a inflação era uma coisa assustadora, mas a gente era tão cotidiana, estava tão no nosso dia a dia, que ninguém se manifestava quando subia 10 centavos ou 20 centavos.
Exatamente.
Os aumentos eram muito maiores do que isso.
E a gente tinha noção que não tinha solução, né? Ah, não tem solução, tem que conviver com isso mesmo, né?
Exato. Era mais ou menos isso. Não sei. Enfim,
você deve lembrar um pouco. Claro,
esse período aí da nossa história.
Lembro recente, demais.
Né?
Nossa.
Aí o que acontece? A inflação foi controlada, as pessoas se acostumaram com a estabilidade de preços. De repente, a inflação começa a voltar. Está enorme? Aparentemente não, mas acaba que sim, né? Voltando àquela discussão do absoluto e do relativo que a gente, né,
tá,
com a qual a gente
isso,
comentou no
isso.
princípio. É, veja só, ir além da meta definida de 6,5 por ano, que é perto da meta, se acontecesse aqui ou ali, ainda seria suportável. O problema é que a inflação está rodando no teto e passando do teto há mais de um ano e meio. E significa o quê? Significa que a renda das pessoas, sobretudo daqueles que têm renda menor, está sendo muito mais corroída do que parece. E já faz tempo que essa corrosão vem acontecendo, entendeu?
Entendi.
Então é o seguinte, você compromete muito boa parte da sua renda com prestações, porque você foi estimulado ao consumo,
isso,
você
isso.
achou lindo fazer uma porção de prestação, porque o IPI foi retirado, isso e aquilo. Então, as famílias se comprometeram com prestação. Dá para você pagar meia prestação? Não,
não
dá. Ou você paga ou você não paga.
Uhum.
Se não paga, fica inadimplente. Ok? Então, onde é que dá para você sacrificar sua renda? É na alimentação, é nesse tipo de despesa, no transporte, no lazer, certo? E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão percebendo essa corrosão que a inflação traz hoje de uma forma muito mais dolorosa e muito mais evidente do que no passado. Tá?
Interessante,
então, isso,
professor,
os meus alunos preferem. Isso a gente conseguiu deixar claro em sala de aula.
Professora, eu sei que é difícil, né? Ainda mais para uma economista falar, né, uma professora, mas e aí? Tem uma solução para essa questão da inflação? Qual que é seria a linha que a senhora sugeriria, hein, professor? Mais duro? Como é que é?
Pois é, olha, o Elias, o momento é de impasse, sabe? Tudo que eu estou lendo, não me agrada, né? A situação atual não me agrada. Por qual motivo? O país parou de crescer, o país está crescendo muito pouco, né? Muito menos do que deveria estar crescendo se nós considerarmos todos os estímulos, né, e esforços que o governo, sobretudo federal, tem feito, né? A economia não está respondendo. Por que não?
Entendi.
Há uma crise de confiança, os gastos não estão se efetivando em benefício, percebe? Nós estamos queimando uma gordura e queimando a credibilidade duramente construída, e aí a volatilidade é forte para baixo, entendeu? Ladeira abaixo, é difícil subir, mas descer ladeira é fácil.
É um paciente que está doente, não responde à medicação e só vai piorando, não é isso, professor?
Mais ou menos. Olha, tentando ser objetivo, porque são muitos os fatores,
tá?
Eu vou tentar ser o mais sucinta possível aqui, o mais clara possível, para te falar o quê? Resolver a inflação agora implica em medidas dolorosas, entendeu? De forma geral, controlar a inflação implica um pouco de dor, tá? É difícil crescer e controlar a inflação ao mesmo tempo, certo?
Certo.
Tá? Então é o seguinte, para você controlar a inflação agora, quais são as ferramentas mais tradicionais? Eu costumo dizer, a chave de fenda do Banco Central para controlar a inflação, né? A ferramenta mais óbvia, qual que é? É subir o juro, para cima ou para baixo. Só que quando você sobe o juro, você inibe o crescimento.
Puxa,
percebe?
Entendi.
Então é o seguinte, nós precisamos crescer, a economia tem que retomar crescimento, certo? Só que para retomar crescimento implica no quê? Implica em mais pressão sobre os custos da mão de obra, dos insumos básicos, da energia e assim por diante. Tá? Então isso provoca o quê? Um pouco de custo, um pouco de inflação. Né?
Okay.
E aí o que acontece? Você tem que escolher, ou vai crescer ou vai controlar a inflação. As duas coisas resolvidas ao mesmo tempo, muito difícil de fazer. Não costuma dar certo.
E aí a população, né, sente isso e tem que extravasar de alguma forma, né, professor?
A população já está sentindo, né?
Tá.
O que está acontecendo no Brasil hoje, espalhado pelo país inteiro, resumindo muito, não porque eu seja economista.
Claro.
Mas o problema é econômico,
sabe? É, e a economia também não é uma ciência isolada,
o
né?
O problema, a gota d'água, o centavo.
Isso.
Entendeu?
Entendi, professor.
Transbordar o conjunto inteiro de insatisfações populares, o que fez o transbordamento dessa insatisfação são os resultados econômicos. O fato é o seguinte: as pessoas estão sendo frustradas no sonho, né? De emergir da classe D e E para a classe média, não é?
Isso.
A inflação, ela vira pesadelo, entendeu? Ela transforma o sonho num pesadelo.
Num pesadelo. Ok. Professora, muito obrigado, né? Nós temos um tempo aqui, mas foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente na rádio, viu, professora?
Okay.
E tomara que a gente possa ser um pouco mais rígido, né, com a nossa economia. Rígido assim, né? Mais atento, né?
Tomara que o presidente tenha calma numa hora tão nervosa, né?
Isso, verdade.
Acertadas.
Tá bom. Professora, muito obrigado pela participação, né? E um grande abraço, professora. Obrigado,
um abraço,
viu?
Pra bom você, dia. Seus ouvintes, todo mundo.
Tá joia. Tchau. Esta foi a professora Eleonora Horta, professora de Economia da PUC Minas, e a gente repercutiu um pouco mais a respeito daquela questão, que é a questão de ontem, que nós demos em primeira mão a nossa colega, a Raquel, o Lucas Pavaneta aqui, Raquel, a repórter que estava...
Raquel Miranda.
Raquel Miranda, né? Estava lá acompanhando em primeira mão a coletiva de imprensa do prefeito anunciando os 5% de queda na tarifa.
5 centavos,
né? Exatamente. E aí nós tivemos a professora agora, a professora Nora Horta, dizendo o seguinte: olha, é diferente, né? Temos que trabalhar com a ideia do custo. No custo absoluto, 5 centavos em relação a 15 centavos é muita coisa, que foi o que subiu de 2,65 para 2,80. Mas no custo relativo, podia ser de graça, Lucas, e ela falou, mês de graça as pessoas iam continuar irritadas porque é um problema de mobilidade urbana e não é só de tarifa, né? E esse virou um problema endêmico da nossa sociedade.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.